Para falar das coisas do SAAI, nada melhor do que o diretor do SAAI, o Daniel, né, o Babão, para falar a respeito dos números do SAAI nesse terceiro quadrimestre de 2021. Babão, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Navarro. Agradeço pelo espaço de poder estar expondo aqui para vocês, né, essa apresentação que ocorreu no meio de semana, aí, na quinta-feira, a Câmara de Vereadores, né, essa audiência pública que é relacionada aí ao terceiro quadrimestre do ano de 2021, ou seja, das despesas, né, e da receita que o SAAI se comprometeu aí no período de 1º de setembro a 31 de dezembro do ano de 2021. Ocorre, né, Navarro, que anterior ao ano de 2020, o SAAI não apresentava perante a Câmara de Vereadores, e diante da ocasião eu fazia parte daqueles edis, né?
E daquela Câmara, na época.
Daquela Câmara da ocasião, onde aprovamos aí uma lei em que obriga também ao SAAI, né, a cumprir aí o artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da publicidade, né, estendendo a transparência e mostrando à população, né, e em especial aos usuários, aonde está sendo gasto, né, o seu dinheiro, que é, vamos dizer assim, pago pela prestação de serviço de água e esgoto, e também mostrando, né, a porcentagem de inadimplência que ocorreu nesse período aí do dia 1º de setembro a 31 de dezembro.
É um tipo de prestação de contas a cada quadrimestre?
É uma prestação de contas. A cada quadrimestre nós somos obrigados a comparecer à Câmara de Vereadores e apresentar. A população de Bandeirantes pode, né, acompanhar aí pelo YouTube, que fica gravado, né, esta sessão que foi apresentada, e aonde está demonstrando ali ponto a ponto numérico, né, do que ocorreu, né, nesse período no SAAI.
A gente acompanhava na voz do presidente da Câmara Municipal, o vereador Mano Vieira, dizendo que nesse quadrimestre foi um quadrimestre onde a receita do SAAI foi consideravelmente boa dentro dos padrões do SAAI, que a gente sabe que o SAAI trabalha ultimamente numa situação realmente muito apertada. E faz parte da gestão sua, Babão, de procurar, você falou também a respeito da despesa com diária, vocês tentam usar o menos possível da diária para poder conseguir colocar o SAAI, vamos dizer, no azul de novo, é isso?
Teoricamente é isso, o Navarro, mas também, né, temos algumas ações em que sabemos que nós temos um financeiro do SAAI onde indicava os problemas, né, do SAAI, indica ainda, existem problemas ainda. A nossa contadora Andréia, ela vem já apontando isso para a gente desde do início do ano passado. Quando eu era vereador, né, no final ali do meu mandato, quando ela vinha a expor a situação do SAAI, ela já vinha apresentando essa situação do SAAI, então não é de agora, né? O que ocorre? Parece que estamos apresentando a situação do SAAI agora. Não, mas também a Andréia, né, junto com o seu conhecimento técnico ali, contábil, ela já vinha apresentando isso. Neste final de ano aí, nós tivemos que praticar algumas ações. Quais delas que a gente pode apontar como exemplo? Que seria a cobrança, né, da tarifa de água no sertãozinho. Então, isso daí fez com que, a partir do mês de agosto ali, começássemos a cobrar também o sertãozinho. Então,
melhorando a receita.
Melhora um pouco a receita. Outras situações, a gente sabe que são situações árduas e impopulares, mas o SAAI, ela se trata de uma empresa. O SAAI, ele não é um órgão público em que tem que dar benefício. E sim, tem que fornecer um trabalho de qualidade.
E receber por isso. E
prestar um serviço para receber isso. Então, o que o SAAI também fez através do Departamento Jurídico e Contábil? Não houve empecilho para que eles trabalhassem em cima de execuções, também o nosso operacional com o corte. Sabemos que ainda estamos muito distante daquilo que o SAAI tem que ficar, mas nós estamos trabalhando lentamente, vamos dizer assim, porque senão traz um baque muito forte perante a população, né?
Se eu estiver errado, você me corrige, Babão. Até você falou agora, sabemos que não é o que vai levar, deixar o SAE no 0-0, vamos dizer assim, mas vocês vão ter um reajuste na tarifa de 21% agora em março para receber em abril, se não me engano. Se eu estiver errado, você me corrige. Também não vai, se não é esse aumento que vai deixar tudo certinho. A inadimplência tem que acertar tudo isso aí, enfim. Tudo isso para poder ficar no 0-0, empatar e sair, começar a caminhar de novo, já que tem uns investimentos muito grandes, necessários, que tem que ser feito.
Investimentos são muito importantes para o SAE. A gente está vendo que temos problemas, principalmente na região sul, né? Com a distribuição de água. Então, às vezes a gente está produzindo a água, mas nós não estamos conseguindo fazer aquela distribuição com uma bela de uma pressão. E temos que fazer estudos junto com os nossos engenheiros para que em todos os locais seja aí um trabalho igual, igualitário. É importante você apontar essa situação da questão do 0-0, por quê? Porque quando nós levamos ao conhecimento do órgão regulador da situação financeira do SAE, o Orcispar, eles fizeram um estudo de junho de 2021, não, perdão, de junho de 2020 a junho de 2021. Então, durante esse período, eles acharam necessário que esse aumento de 21,65% é apenas para empatar mesmo. Mas não se levou em consideração ainda um estudo de julho de 2021 até a presente data. Então, é um estudo que foi feito com documentos retroativos e que somente agora está sendo feito essa reestruturação tarifária, que vai sair aí do mínimo de R$ 27,40 para R$ 33,10 aproximadamente.
Tá certo, Babão, a gente quer agradecer a sua participação, sei que tem compromisso também agora, né? Agradecendo a sua participação dentro do nosso jornal Operação Cidade e parabéns aí pelas explicações.
Obrigado, Navarro, obrigado à Rádio Cabiúna e à população de Bandeirantes por sempre estar aí colaborando com as nossas informações.
Tá aí, falei com o presidente do SAE, o Daniel, né, o Babão, que falou a respeito dessa audiência pública, né, relativo ao terceiro quadrimestre de 2021 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes. Muito bem, depois da gente conversar com o diretor do SAE, o Daniel Babão, a gente conversa agora com o secretário da Fazenda da Prefeitura de Bandeirantes, o Pitico, né? O José Rosivaldo, e também com o prefeito municipal de Bandeirantes, Jailson Ramalho Mata, sobre a audiência pública que objetivou avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2021 da Prefeitura do nosso município. A gente começa falando com o Pitico, que apresentou, que fez a apresentação aí desse terceiro quadrimestre, fala pra gente a respeito desses números que agradou, né, a equipe da Câmara Municipal, né, Pitico? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Um abraço lá para o Osvaldo, né? Então, a gente fez a nossa prestação, né, do terceiro quadrimestre de 2021, que compreende todo o ano de 2021. Graças a Deus, as contas da prefeitura estão todas saneadas, todas pagas, não tem nada atrasado, exceto alguns parcelamentos de dívidas tributárias, que já vem ocorrendo há vários anos, mas isso está pagando todos em dias, os precatórios, e graças a Deus sobrando aí um superávit primário aí para fazer esses investimentos, né, como o prefeito já bem colocou aí na prestação de conta, né? Nos investimentos na saúde, na educação e os investimentos aí da rotina do ano todo aí, né?
O superávit que aconteceu, o prefeito Jailson, um superávit muito bom, que agradou os nossos vereadores, inclusive o presidente Mano fez um comentário, mas que segundo o que vem por aí, em termos de despesa também, mas pelo menos faz porque tem o dinheiro em caixa também, tem isso que é bom também, não é? Mas a preocupação maior também na questão de educação do município, com reforma de escola, de creche, enfim, reforma do patrimônio público, Jailson, boa tarde.
Boa tarde, Navarro, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É muito bom poder estar passando de forma transparente o resultado do exercício financeiro de 2021. Realmente nós conseguimos constituir aí uma poupança, né? Uma reserva que vai nos permitir aí durante o ano de 2022 fazermos diversos investimentos. Nós teremos aí várias obras que já estão sendo trabalhados os projetos arquitetônicos e também investimentos que vão ser feitos na saúde, na educação, mas em todas as outras secretarias do município. Nós estávamos falando ali da célula do aterro sanitário, onde é dispensado o lixo orgânico do município. São R$750 mil de investimento. A célula está já em um bom estado, já de adiantado o serviço, uma manta geotérmica que foi colocada no local. E também nós teremos investimentos na nova área do cemitério, nós teremos investimentos aí na aquisição de terrenos para casa própria, já tem reservado os recursos para essa compra. Estamos em fase final de negociação com os proprietários, certo? E logo deve sair aí o anúncio. Nós teremos também investimento na área do esporte, o campo do TG, nós teremos o campo do Tozinho, teremos também na quadra do SESI, teremos também no ginásio de esportes Chinelão, teremos e já estamos tendo aí em diversas áreas, quadras do município, Berta Meneghel, Bela Vista, Habitar Brasil, e teremos investimentos também nas escolas e CMEIs. Nós estamos contratando uma empresa para fazer manutenção, serão R$3 milhões investidos aí na manutenção de prédios públicos, tanto escolas como postos de saúde, que vão receber essa manutenção.
Foi bom ter lembrado, foi bom ter tocado nesse assunto de posto de saúde, Jailson, até porque essa semana a gente teve um assunto, discutimos um assunto no jornal Operação Cidade, quanto às pessoas que ficam na madrugada para esperar, para pegar ficha, aquela coisa toda, com chuva, com frio, com sol, com o que for, eles têm que ficar no tempo. Tem como, numa manutenção dessa, fazer tipo uma cobertura, sei lá, alguma coisa que possa, de repente, sanar o problema desse pessoal que vai de madrugada para tirar ficha? Isso não é um dia ou outro, é todo dia tem pessoal na fila e na chuva ou no frio, né?
Nós temos alguns postos de saúde que já têm local adequado para receber, mas tem alguns ainda que tem problema. Um deles é o do Bela Vista, que é o PSF Maria Amélia Lordani. E lá nós temos a intenção de, quando aquele PSF passar para o SESI, nós estaremos desmanchando aquele posto de saúde, porque lá não havia condições de ampliar para poder atender essa demanda da saúde naquele local. Já na nova unidade, onde é o SESI, aquela casa que tem lá, haverá um investimento de R$250 mil, adequando, já tem ali uma varanda apropriada para receber. Então, alguns outros postos também já estão assim, em planejamento, para que esta empresa que vai vir a ganhar essa licitação de manutenção possa fazer os investimentos necessários.
Tá certo, Jailson. No final também da sua fala, você disse também a respeito de uma verba que já está reservada para a compra de um imóvel, de um terreno, para a construção da casa própria, seria um conjunto de casas populares, E também teve um outro detalhe que agora não estou conseguindo lembrar, foi duas coisas que chamou a atenção nesse final. Você falou do terreno, do dinheiro já reservado para a compra dessa área, e mais um outro negócio que eu não estou conseguindo me lembrar agora. O que seria?
Nós temos dinheiro reservado ali para os terrenos, nós autorizamos a compra de um rolo compactador para atender a questão da agricultura, a questão da agricultura, e também nós temos dinheiro já que recebemos para fazer a construção das pedras irregulares até as Três Águas, também dinheiro que veio para a manutenção de estradas rurais lá na Balsa do Corsini, se não me engano, que também vai ser realizado. E nós temos também o aterro sanitário, como eu disse, R$750 mil. Nós temos também a contrapartida aqui para cardápio de convênios, R$1,5 milhão. Nós temos a água do Caio também, que nós recebemos uma condenação, Nós vamos ter que executar ali uma obra para corrigir um desvio do curso da água do Caio. Né? Nós temos esse dinheiro reservado ali para isso.
E o Bandeirantes vai virar um canteiro de obras.
Vai virar um canteiro de obras. O que nós esperamos, Navarro, é que as empresas venham a participar e cumpram também o projeto, porque tivemos alguns casos de licitação deserta, onde não houve interessados, certo? E também casos em que empresas ganharam e não vieram a cumprir o objeto da licitação. É o caso de uma entrega de uma van que a empresa está se negando a entregar, e o caso do asfalto do Mário Sérgio, 2 milhões e 800, que na verdade nós já abrimos com 3 milhões e 400 e não, a empresa ganhou e não veio executar, né, rompendo o contrato.
Ô, Jair, tem uma coisa também, você falou a respeito dessa reunião da última quinta-feira, só que no final da reunião também se deu uma notícia que não foi muito legal, a partida do nosso secretário de Fazenda, que vai deixar a nossa prefeitura, depois de um ano e dois meses, à frente aqui da prefeitura, à frente da Secretaria de Fazenda. Está indo embora o Pitico, é?
Isso, nós queremos aproveitar essa abertura que você está nos dando, e a Rádio Cabiúna, para agradecer aqui, de coração aberto, esse período aí que o José Rosivaldo Pitico, né, mais conhecido pela população aqui de Bandeirantes como Pitico, esse um ano e três meses, porque nós pegamos, na verdade, desde dezembro de 2020 com a transição, e ele nos ajudou muito, emprestou o seu nome, emprestou a sua honestidade, a sua o conhecimento, né, que ele teve de Receita Federal, aliás, abriu as portas para nós na Receita Federal, trouxemos um posto de atendimento aqui para Bandeirantes, conseguimos vários bens que foram doados para o município, celulares, veículos, né, e computadores, por conta dessa referência que ele é entre nós e o governo federal, né? Então, somente temos a agradecer a Deus, né, essa dedicação do Rosivaldo, e também a ele e a família dele por ter nos emprestado o Rosivaldo por esse tempo.
Tá certo. O Rosivaldo, o Pitico, que trabalhou tanto tempo aqui à frente, né? À frente um ano e dois meses com o Jaelso, mas que começou a sua vida a trabalhar muito cedo, né? Começou trabalhando na roça, com boia fria. Com 22 anos, depois de trabalhar na roça, foi para o Bradesco. Do Bradesco, no fim, acabou trabalhando no TRT, foi trabalhar na Receita Federal, e mais um monte de coisa que você fez, né, Pitico? E até chegar de novo aqui, depois de aposentado, vim trabalhar também aqui na prefeitura, é isso?
É isso mesmo, Navarro. A gente começou a trabalhar cedo, né? É outro costume da época, né, Gelson? Aos 8, 9 anos de idade, a gente já começava a trabalhar, trabalhava um período, estava no outro período. Então, todo mundo já sabe a trajetória da gente, né? Graças a Deus. Deus dá muita força pra gente passar os obstáculos, né? Ele não tira o obstáculo da frente, ele dá força pra gente ultrapassá-lo. Então, realmente, trabalhei de boia fria até os 22 anos, depois trabalhei no Bradesco 4 anos, trabalhei no Seu Flávio, no EDA. Aí fui pro Serviço Público Federal. Comecei, trabalhei um ano e três meses no Judiciário, na Justiça do Trabalho, e 25 na Receita Federal. O Jaelso, no final do... exatamente no dia 24 de novembro de 2020, né? Compareceu lá em casa, me convidando. E realmente foi uma benção de Deus trabalhar esse um ano e dois meses com o Jaelso. O Jaelso é uma pessoa abençoada. A gente se dedicou o máximo ali. Mas por problemas pessoais, né, casos particulares. Mas a gente já vem fazendo uma transição silenciosa entre eu e ele. A gente não expôs, mas a gente já vem há alguns meses já fazendo. Tanto é que Deus é tão bom que as coisas aconteceram naturalmente essa transição. Falo para o Jaelso que eu não estou deixando a prefeitura, estou à disposição dele lá, assim que ele precisar daquilo que tiver a minha altura ali, de conhecimento. Nós temos aí projeto, a gente deixou um projeto aí de trabalho com o Jaelso em relação à contratação de um servidor ali para trabalhar na fiscalização ali, fazer esse convênio com a União para melhorar a arrecadação aqui. Tivemos uma abertura, graças a Deus, aqui com nossos municípios vizinhos, com servidores de Tambaracá, nós temos ali um servidor de o Gleison ali de Andirá, tivemos abertura com o pessoal de Santa Mariana, Ibiporã, e fizemos aí uma parceria. E tem muitas dessas coisas ainda para melhorar, tanto para Bandeirante quanto aqui para os municípios. Inclusive, nisso que, no que coube aí, a arrecadação, até transferência de arrecadação estaduais e federais. Você veja bem que esse ITR mesmo que o governo federal arrecada e repassa 50% para o município, fazendo esse convênio com a contratação de um servidor ali pra, na fiscalização, já passa automaticamente para 100%. Também tem esse índice aí de transferência aí do ICMS, ele não é assim uma coisa tão simples, é 25%, ele faz parte de uma cesta. Às vezes tem que trabalhar nisso aí também, que melhora também as transferências dos ICMS para o município. Então a gente já estava trabalhando nos bastidores aí com o nosso colega de Antirá, e a tendência é nos bastidores e dando uma colaboração com o município. Agradeço a você, Navarro, sempre me senti bem nas entrevistas que eu fiz com você. Agradeço ao Oswaldo Luiz, ao Serginho, né? E muito obrigado, Jaelson, que Deus te ilumine nessa jornada. A gente sabe que a jornada do Jaelson não é fácil, é uma batalha, e às vezes eu percebo assim que Deus vai à frente abrindo ali as dificuldades. Muito obrigado mesmo.
Sucesso para você na sua vida pessoal agora.
Muito obrigado, e Deus lhe pague a todos aí.
Jaelson, agradeço. Mais alguma coisa, mais um destaque?
Não, agradecer, talvez seja da Vila São Pedro que você queria dizer.
Acho que sim, acho que foi isso.
São Pedro, né, que nós anunciamos que é possível recuperar, né, e faremos também um investimento lá na quadra da São Pedro.